Esta é a história do dia da Rádio Observador. Giorgia Meloni é muito diferente de André Ventura?
Primeiro, eu não consentirei que a Itália diventi um campo profughi, da Europa.
No verão passado, Giorgia Meloni afirmava que Itália não vai ser o campo de refugiados da Europa. A primeira-ministra italiana defende o combate aos traficantes e também criar travões, por exemplo, em África, ou seja, numa das origens dos migrantes. Fazer o que a União Europeia já fez com a Turquia e a Líbia, pagar para que quem procura alcançar a Europa não consiga atravessar a fronteira. Giorgia Meloni é chefe do governo e o partido que lidera é conotado com a extrema-direita, mas tem vindo a moderar o discurso. E é também um nome cada vez mais importante na União Europeia. E poderá agora André Ventura seguir as pisadas de Giorgia Meloni e não de Matteo Salvini para tentar alcançar o poder em Portugal? Vou conversar com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 1 de abril. Bem-vinda, Cátia.
Olá, Ricardo.
Vamos, se calhar, começar por explicar quem é, afinal, Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni é a primeira-ministra italiana. É a primeira-ministra italiana desde setembro de 2022, quando venceu as eleições legislativas e conseguiu formar um governo de direita, com outros dois partidos de direita, embora muito diferentes entre si, o Força Itália, na altura ainda liderado por Silvio Berlusconi, e a Liga, o partido de Matteo Salvini, que tinha estado no governo antes e que aceitou agora fazer parte de uma coligação que é liderada por Meloni. Meloni faz parte de um partido, os Irmãos de Itália, que é muito difícil classificar exatamente no espectro político, porque
sendo que a Itália tem sempre partidos difíceis de classificar, não é?
E a Itália tem muitas direitas,
exato,
não é? Portanto,
exato.
É difícil de classificar. O que é certo é que Meloni, quando foi eleita, multiplicaram-se os artigos pela imprensa estrangeira que diziam Itália elegeu uma primeira-ministra fascista. E isto vem do facto de os Irmãos de Itália serem herdeiros do partido chamado Movimento Social Italiano, do qual Meloni fez parte logo na adolescência, da juventude partidária, e esse Movimento Social Italiano era herdeiro do Partido Nacional Fascista, de Benito Mussolini. Ora, o que acontece é que hoje em dia a Constituição Italiana proíbe a ideologia fascista na política e, portanto, os Irmãos de Itália garantem que não são fascistas, embora usem alguns dos seus símbolos e da sua iconografia, mas em termos de medidas, os Irmãos de Itália têm medidas muito semelhantes, propostas muito semelhantes às de muitos outros partidos por toda a Europa que são de direita radical e que se definem como ou eurocéticos, ou anti-imigração, ou defensores dos valores da família tradicional.
E como chega à primeira-ministra?
Chega à primeira-ministra depois de Itália ter tido dois governos que acabaram por criar alguma fricção dentro do país. Primeiro tivemos um governo de coligação de Matteo Salvini e da Liga com o Movimento 5 Estrelas, que hoje em dia se define como estando mais à esquerda, e esta por si só já era uma coligação explosiva.
Estranho,
por juntar um partido de extrema-direita com um partido que hoje em dia se define como centro-esquerda, e essa governação acabou por não correr bem. Quando esse governo caiu, Itália recorreu a um método que não lhe é desconhecido, que é o de criar um governo tecnocrata, liderado por Mario Draghi,
antigo presidente do Banco Central Europeu,
que foi convidado para vir liderar este governo temporário pelo presidente Sérgio Mattarella, mas esse governo obviamente também acabou por não conseguir fazer o mandato até ao fim, por não ter sido um governo eleito. E 2022 foi ano de novas eleições, e Meloni beneficiou do facto de Salvini ter feito parte de um governo que não conseguiu avançar com as suas propostas, e portanto todo o eleitorado de direita e de extrema-direita que se revia nas propostas de Salvini ficou desiludido e acabou por votar em Meloni, que sempre tinha defendido ideias semelhantes, mas que não tinha sido não tinha tido a mácula de ter estado no
contaminada
poder
contaminada pelo poder.
Exatamente.
E ela, líder dos Fratelli d'Italia e primeira-ministra, conseguiu agora eclipsar Matteo Salvini, que era a estrela da extrema-direita italiana.
É verdade, eu falava com um académico italiano há pouco que me dizia ou na verdade ela acabou por voltar a conseguir conquistar um espaço que era o dela e que era do seu partido e que Salvini tinha vindo aqui perturbar, porque a Liga de Salvini, durante muitos anos, não se definia como um partido nacionalista de extrema-direita. Era um partido que defendia os interesses do norte de Itália contra o sul de Itália. E quando Matteo Salvini chegou à liderança da Liga, fez um processo de transformação do próprio partido, em que o foco deixou de ser a questão regional e passou a ser uma questão nacionalista contra a imigração e contra Bruxelas. Ora, quando Salvini acaba por estar no poder e não conseguir aplicar muitas das medidas que defendia, esse eleitorado regressa à direita tradicional que era ocupada por Meloni e que defendia exatamente essas bandeiras que Salvini tinha tentado roubar. Ora, quando Meloni forma governo e convida Salvini para se juntar a esse governo, muito inteligentemente não lhe dá uma pasta onde ele consiga ter grande destaque nas ideias que defende. Não o convidou para Ministro da Administração Interna, não o convidou para Ministro da Economia, convidou para Ministro das Infraestruturas, onde, como dizia este mesmo académico, Salvini a única coisa que pode fazer é aparecer em inaugurações de pontes e de estádios e de pouco mais. Exatamente. Esta estratégia tem resultado muito bem, tendo em conta o que dizem as sondagens, porque a Liga continua a ter valores até acima da votação que Meloni teve nas eleições de 2022, tem neste momento cerca de 30% nas sondagens, enquanto que a Liga não consegue chegar aos 10% sequer, anda ali nos 8%, nos 9%. E, portanto, por muito que Matteo Salvini se sinta ignorado e arredado do poder, embora faça parte da coligação do governo, é muito improvável que ele tente deitar abaixo um governo, sendo que nas eleições seguintes dificilmente conseguiria ter mais votação do que Meloni e, portanto, redundaria na mesma posição em que está hoje.
Eu sou Giorgia! Sou uma donna! Sou uma madre! Sou italiana! Sou cristiana! Não me lo toglierete!
E esta Giorgia Meloni que aqui ouvimos foi, agora moderando o discurso, quer dizer que deixou cair algumas bandeiras que empunhou em campanha eleitoral, por exemplo?
É interessante como Meloni mudou sobretudo o tom, uma questão de retórica, por exemplo, na questão da imigração. Ela em tempos dizia que a solução para o problema da imigração em Itália era fazer um bloqueio naval e impedir que qualquer barco atracasse nos portos italianos. Hoje em dia, desde que é primeira-ministra, não defende essa medida, mas continua a propor um conjunto de ideias para a imigração que tem naturalmente uma ideologia de direita de restrição da imigração para o continente europeu. Na política interna, para compensar um bocadinho esta aparente moderação no plano europeu, Meloni vai mantendo algumas das suas bandeiras para não perder o apoio do eleitorado que a elegeu, e isso tem-se notado, por exemplo, em medidas muito relacionadas com a comunidade LGBT. Meloni defende o conceito que ela chama de família tradicional, muito ligado a uma ideia cristã de homem e mulher como casal, e por isso, como primeira-ministra, ela tem feito, por exemplo, medidas que limitam que casais homossexuais possam adotar crianças ou recorrer a barrigas de aluguer no estrangeiro para poder ter filhos. No entanto, não tem ido tão longe como alguns esperariam. Por exemplo, na questão do aborto, Meloni já foi clara e diz que não quer alterar a lei que está em vigor e que permite a interrupção voluntária da gravidez, mas continua a manter alguns tópicos muito ligados a esta questão da ideia da família tradicional, por exemplo, para provar que não deixou de ser a Meloni que dizia: sou mulher, sou cristã, e esta é a minha identidade.
Já regressamos à conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. O que defende, afinal, Giorgia Meloni para a Europa e porquê que conseguiu tanta importância junto de Bruxelas? Estamos de regresso à conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Cátia, e afinal, o que defende Meloni sobre o que a Europa devia fazer quanto à imigração?
Meloni tem defendido muito claramente uma ideia de travar a imigração nos países de origem. Ou seja, em vez de fazer a filtragem de quem é que são os requerentes de asilo que têm direito a ficar na Europa e quais é que não são, depois de estes chegarem aos territórios europeus, e normalmente os países de fronteira como a Itália são os que acabam por fazer mais esse trabalho porque estão uhum. geograficamente mais próximos, Meloni diz que o caminho não deve ser esse, o caminho deve ser chegar a acordos com os países de onde estas pessoas partem para garantir que essa filtragem é feita lá. Na prática, esta é exatamente a estratégia que Angela Merkel já tinha uhum. defendido, por exemplo, quando foi a crise dos refugiados de 2015, que acabou por ter sido estancada com um acordo com a Turquia, em que a União Europeia pagou um valor, uma soma avultada à Turquia para ela lidar com essa filtragem. Ora, Meloni está agora a tentar fazer com que a União Europeia continue a exercer esse modelo e por isso é que tem ido a muitas viagens com Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, onde são anunciados programas deste género. Isso aconteceu recentemente com a Tunísia, por exemplo, e também com o Egito. E este, digamos que este outsourcing do rastreio de migrantes acaba por ser uma estratégia que não é nova para a Europa e onde Meloni se sente como peixe na água. A grande questão é se foi Meloni que se moderou ou se era a Europa que já estava mais à direita nesta questão.
E tem sido frequente vê-las juntas, a senhora von der Leyen e a Giorgia Meloni. E também tem sido uma voz muito ativa contra a Rússia de Putin.
Sem dúvida, Meloni tem sido das líderes europeias que mais têm tentado defender a Ucrânia e condenar a Rússia pela sua invasão de larga escala. O que é curioso, porque, por exemplo, em 2014, Meloni era contra a aplicação de sanções à Rússia pela anexação da Crimeia. E, portanto, ela própria teve aqui uma grande mudança relativamente a isto. Hoje em dia ela é muito clara na condenação, fez várias visitas à Ucrânia, é muitas vezes vista com Volodymyr Zelensky, e a verdade é que esta postura muito clara, e que se estende também a uma postura muito pró-NATO, por exemplo, tem feito com que Meloni tenha estado de boas relações não apenas com von der Leyen, mas também com Joe Biden, por exemplo. Estiveram juntos o ano passado na Casa Branca, e Biden, que em tempos disse, quando Meloni foi eleita, que o caso italiano mostrava que a democracia estava em risco em todo o mundo, agora, quando a recebeu na Casa Branca, disse: tornámos-nos bons amigos, temos aqui uma grande defensora do mundo ocidental e da Ucrânia.
E no plano interno, Itália é um dos gigantes europeus a nível económico, isso é inegável, mas, por outro lado, também é um país que lida sistematicamente com crises financeiras, tem uma dívida gigante, e Meloni já percebeu que, até por isso, não pode cortar a ligação com Bruxelas, nem sequer pensar nessa hipótese, não é?
É um pouco irrelevante descobrirmos o que é que Meloni pensa de facto e o que é que defende de facto, porque na prática ela está a seguir um modelo que lhe permite sobreviver como primeira-ministra. Itália, como dizias, tem uma dívida gigante, é uma dívida que corresponde a 145% do PIB italiano, são quase 3 bilhões de euros, e portanto pôr em causa a relação europeia e poder abrir uma situação de instabilidade financeira nos mercados seria um jogo muito perigoso para Giorgia Meloni. A isto junta-se o facto de que o PRR está a ser distribuído, não chega só a Portugal, chega aos outros países também.
Uhum, claro.
Itália irá receber um pacote que corresponde a 200 mil milhões de euros e, portanto, não creio que Meloni tenha interesse em hostilizar Ursula von der Leyen neste momento e em não cumprir as regras da Comissão Europeia.
Portanto, o que estás a dizer é que, independentemente do que Meloni possa pensar, achar, age de forma a não afrontar Bruxelas ou sequer a União Europeia, porque sabe que precisa da União Europeia, não é? É isso.
A palavra que eu mais ouvi para descrever Meloni quando fiz este trabalho, de todos os entrevistados, foi: Meloni é pragmática.
E no posicionamento em relação à Europa, também se diferencia em relação àquilo que defende Matteo Salvini.
Sim, porque Matteo Salvini continuou na linha que Meloni teve em tempos e que é uma linha muito mais pró-russa, até porque Itália é um país que sempre manteve boas relações com a Rússia e note-se, por exemplo, que nos Eurobarómetros é dos países que revela menor apoio à Ucrânia dentro da Europa. E, portanto, isto, em teoria, poderia prejudicar Meloni junto do eleitorado, porque Salvini mantém muito clara a sua posição de apoio a Vladimir Putin. Estamos a falar do homem que chegou a usar uma t-shirt no Parlamento Europeu com a cara de Putin. Mas, na verdade, isso acaba por não se traduzir num problema político para Meloni, porque Salvini, como dizíamos há pouco, não quer deitar este governo abaixo e, portanto, engole muitos sapos e acaba sempre por votar a favor das medidas que Meloni coloca na Assembleia.
E sabemos que Salvini é amigo e parceiro de André Ventura, os dois, é frequente também ver os dois juntos. O Chega pertence a uma família europeia diferente da de Meloni. Portanto, há duas famílias da direita mais radical a nível europeu. Quais são as diferenças e quem é que pertence a quem? Que às vezes perdemos-nos aqui nestas famílias.
Estas duas famílias são muito difíceis de definir.
Porque, como todas.
Exatamente. E como todas as famílias têm as suas disputas internas e que às vezes ficam muito feias. Nós temos aqui o grupo dos conservadores e reformistas, ao qual Meloni pertence e a que pertencem outros partidos, como o Lei e Justiça da Polónia, os democratas suecos da Suécia, mas também, por exemplo, o Vox, que é outro aliado do Chega. De Abascal, exatamente. Enquanto que o outro grupo, que é o Identidade e Democracia, inclui a União Nacional de Marine Le Pen, inclui a Alternativa para a Alemanha e inclui o Chega de André Ventura. Embora, como dizia Diogo Pacheco Amorim ao Observador há algum tempo, na verdade o Chega poderia pertencer a qualquer um destes grupos, dizia Diogo Pacheco Amorim. Porque, na verdade, há muito pouco a separar estes dois grupos, a não ser talvez uma questão de postura no Parlamento Europeu, em que os conservadores e reformistas são menos radicais no tom. E o outro ponto em que parece afastá-los tem a ver precisamente com a Rússia, em que o grupo dos conservadores e reformistas, que inclui, por exemplo, o Lei e Justiça da Polónia, que é fortemente anti-Rússia, inclui Meloni, que tem tido também essa postura, enquanto que o Identidade e Democracia inclui Le Pen, que tem sido uma das pessoas mais próximas da Rússia de Putin neste grupo, inclui Salvini, que também faz parte disso, e inclui André Ventura, que curiosamente diz que, na verdade, é para a Ucrânia, mas está no grupo que é mais para a Rússia.
E agora, para acabar a nossa conversa, vamos voltar aqui ao início da conversa. O que é que Meloni fez de diferente de Salvini, que permitiu à líder dos Fratelli d'Italia ser hoje primeira-ministra, e será que, porventura, Ventura lhe poderá seguir os passos?
Depende de que estilo de liderança Ventura quiser fazer no contexto europeu. Meloni adotou uma estratégia muito diferente da de Salvini no que diz respeito à política externa. Internamente não há assim tanto que os separe na política doméstica, mas na política externa são dois mundos totalmente diferentes. Porque Meloni tentou jogar o jogo cumprindo as regras do sistema, não pondo em causa as regras definidas pela Comissão Europeia em termos financeiros, por exemplo, alinhando totalmente no discurso para a Ucrânia e em todos os pacotes de ajuda. Mas, por outro lado, aquilo que nos dizem os aliados de Meloni no Parlamento Europeu é que o grande objetivo é influenciar a partir de dentro. Como dizia um dos eurodeputados dos Fratelli d'Italia, o objetivo é puxar a direita mais para o centro, mas é também puxar o centro mais para a direita. Enquanto que Salvini manteve uma postura de oposição clara e declarada ao sistema de Bruxelas. Não sabemos que postura irá André Ventura tomar. As eleições de 9 de junho poderão ajudar a clarificar isso. Até lá, o que sabemos é que Meloni continua a ser uma primeira-ministra bastante popular.
Obrigado, Kátia.
Obrigada eu, Ricardo.
Kátia Bruno é editora de Internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados do YouTube. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.